Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui pra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo. Eu tô voltando para falar sobre a vida de Mohandas Karamchand Gandhi, o pacifista Mahatma Gandhi. Quer conhecer um pouco da história dessa personagem? Então fica comigo que eu te conto. Nosso relembrado nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, na Índia. Ele foi um advogado, escritor, político e líder espiritual que articulou durante a primeira metade do século XX a independência de seu país, o domínio inglês. Gandhi vem ao mundo em uma família tradicional. O pai era primeiro-ministro do Principado da Índia Ocidental e a mãe devota Vaishnava, uma das crenças que o direciona durante a vida. Devido à casta que pertence, não passa por dificuldades. O próprio relembrado relata em sua autobiografia, narrada pelas melhores audiobooks, de que maneira essa posição determina a sua infância.
Sua família pertencia à Casa Bania. O pai de Gandhi trabalhou como ministro-chefe de duas outras cidades, Vankaner e Rajkot, onde Gandhi passou grande parte de sua infância.
Com apenas 13 anos e seguindo as tradições locais, sua família e a de uma adolescente combinam um casamento para unir as duas casas. Mesmo com mulher e filhos, continua se dedicando aos estudos. Na juventude, vai para a Inglaterra cursar direito, deixando a esposa em seu país de origem. No Reino Unido, toma contato com novos costumes e ideias que abrem as portas para outras experiências. O cineasta Rolando Vezzoni pondera como Gandhi direciona suas atitudes e pensamentos a partir dos conhecimentos adquiridos.
Inspirado pelos ideais vegetarianos, organizou um clube de vegetarianos e neste clube ele acabou entrando em contato com um tipo de pensamento que se chama teosofia.
Além da teosofia de Helena Blavatsky, amplia seu entendimento espiritual lendo livros sagrados. Rolando Vezzoni revela quais escritos o direcionaram.
Tanto o texto do Bhagavad Gita, um texto religioso que retrata o diálogo de Krishna com Arjuna, quanto o Sermão da Montanha de Cristo, do Evangelho Bíblico, acabaram por se tornar grandes guias espirituais para Gandhi.
Forma-se na universidade em 1891, retornando à Índia em seguida. 2 anos depois é contratado por uma empresa e vai para a África do Sul representá-la em um processo. No local começa a ser reconhecido por sua atuação nos tribunais. A visibilidade o torna líder do seu povo no país africano em questões de discriminação. Nesse período, funda uma revista e escreve textos para a comunidade indiana residente no local. Jamais recusa auxílio ao próximo, pouco importando sua descendência. A filósofa e professora Lucilena Galvão explica esse lado altruísta de nossa personagem.
Durante a Guerra dos Boeres, ele se ofereceu como padioleiro e enfermeiro. Durante a rebelião dos Zulus, ele se ofereceu como enfermeiro, foi se meter também no meio do conflito. Essas coisas que normalmente todo mundo quer sair de perto para não sofrer as consequências, ele ia lá para o meio, via nisso uma oportunidade de servir.
Em 1914, depois de várias manifestações na África do Sul, utilizando os métodos de Ahimsa e Satyagraha, que quer dizer busca da verdade e não violência, retorna à Índia e se engaja nos movimentos pela independência do país. Nessa época, une os dois princípios e prega a desobediência civil, propondo que os indianos façam sua própria roupa. Dessa forma, deixando de dar lucro para as empresas britânicas. Nosso relembrado é ouvido por todas as pessoas, porém, possui uma característica que o amedronta. Lúcia Helena Galvão detalha esse lado de sua personalidade.
Gandhi sempre foi muito tímido. Ele dizia que ainda depois da África do Sul, que foi um divisor de águas na vida dele, ainda tremia quando tinha que elevar a voz diante de uma assembleia.
Em 1922, incentiva uma greve geral contra o aumento abusivo de impostos determinado pelo governo britânico. É preso e condenado. Quando solto, decide se afastar temporariamente da política, mas continua ouvido no partido do Congresso Nacional Indiano, que ajudou a fundar. Em 1930, organiza o que é considerada sua grande ação de desobediência civil contra o Reino Unido, a Marcha para o Mar. O cineasta Rolando Vezzoni afirma a intenção do protesto, que o objetivo pretende alcançar e a consequência gerada para Gandhi e seus seguidores.
Realizar uma marcha até o mar para fabricar seu próprio sal. 200 quilômetros feitos a pé. Essa marcha chegou ao litoral do Oceano Índico com mais de 5 mil pessoas. E ao chegar lá, pegaram panelas, colocaram água do mar e foram deixando secar. Como produzir sal era ilegal, o governo reagiu.
Em meados da década de 1930, o mundo se aproxima da Segunda Guerra Mundial. Gandhi se opõe a ela e incentiva países a adoção da não-violência como estratégia para evitar o conflito, como também defende a criação da Federação Mundial da Fraternidade. Em seu país, tem início uma divisão entre hindus e muçulmanos que atrasa a obtenção da independência. Nosso relembrado tenta conciliar os interesses dos dois grupos, jejuando por várias vezes, mas sem sucesso. A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão esclarece qual é a visão dele acerca de Deus e das religiões.
Gandhi nunca esteve muito preso à religião nenhuma, nem ao próprio hinduísmo. Ele aprendia o melhor de cada uma e aceitava com reservas. Essa era a visão de Deus.
Com o fim da guerra, em meados da década de 1940, o movimento para a independência da Índia ganha força. Com isso, Gandhi e seus aliados são convidados para reuniões em Londres com a finalidade de discutir os termos. As diferenças entre hindus e muçulmanos sobre nações independentes crescem. Isso faz nosso relembrado realizar novos jejuns para que haja harmonia entre os dois povos. A atuação pelo bem da humanidade traz desentendimento dentro da família. A filósofa e professora Lúcia Helena Galvão declara como aconteceu e de que forma se desenvolveu a questão.
O seu irmão se revolta contra ele a ponto de romper relações, porque ele disse que ia se dedicar à humanidade. Seu irmão, às portas da morte, reconhece que errou. Escreve uma carta para eles pedindo perdão e pedindo, inclusive, que com os valores dele, ele formasse os filhos dele.
Depois de várias negociações, em 1947, a Índia se torna independente dos britânicos. Mesmo com apelos, Gandhi não consegue realizar o desejo de país único. Ela é dividida em Índia, onde ficam os hindus, e Paquistão, para onde mudam os muçulmanos. Essa migração de pessoas gera conflitos que afetam nosso relembrado e novamente o faz jejuar pelo fim dos atritos. O pensador Fábio rememora a opinião que um grande cientista contemporâneo de Gandhi tinha a respeito dele.
Sobre ele, Albert Einstein diz: as gerações por vir terão dificuldades em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a Terra.
Mohandas Karamchand Gandhi espalhou paz e amor por onde passou. influenciou líderes com sua política de não violência, como Martin Luther King e Nelson Mandela. Disseminou ensinamentos que ecoam até hoje, como: você deve ser a mudança que deseja ver no mundo, e a felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia, dentre outros pensamentos. Nosso relembrado tinha o costume de fazer orações públicas. Em um desses atos, ao encerrar a cerimônia, começa a descer do local. Um dos participantes, Nathurang Godse, chega em frente a ele e faz reverência. Em seguida, tira um revólver e dispara 3 tiros no peito do mestre. Ferido gravemente e sem tempo de ser socorrido, no dia 30 de janeiro de 1948, em Nova Delhi, na Índia, deixa de bater o coração que levou amor por onde passou. O Mahatma Gandhi. Bom, encerrando mais esse relembrando, vamos ouvir uma música composta com base em uma de suas orações. De Leon Gieco, com Mercedes Sosa e Bete Carvalho, Só Peço a Deus.
Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito. Eu só peço a Deus que injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente.
Diferente.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. O pedido desse programete foi feito pelo ouvinte Isabel Kaiser, residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os áudios foram retirados dos canais Revisão, Melhores Audiobooks, Super Leituras e Nova Acrópole Brasil, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Rádio Das Vox.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?